Bom, então o Tanajian estava contando a história de que, quando ele voltou pela segunda vez para a Tailândia para se reordenar como monge, ele encontrou o Ajahn Phuong e teve uma tarde, um dia, que eles estavam sentados meditando e ele começou a perceber que o Ajahn Phuong ele tinha um certo talento, que na verdade ele ficou bem impressionado na época, que ele sentava em meditação. E durante a meditação, a Ajahn Phuong, ele falaria para as pessoas sobre o que acontecia, o que estava acontecendo naquela hora na mente dessas pessoas. Por exemplo, se elas estivessem tendo alguma visão, ou estivessem tendo algumas luzes, alguns pensamentos hábeis ou inábeis, o Ajahn Phuong, no momento que elas meditavam, ele falava para elas: "Ah, você está vendo essa visão aqui, você pega ela e faz isso, isso e aquilo." E ele dava direções ao vivo, enquanto naquele próprio momento, enquanto as pessoas meditavam. E o Tanajian ficou muito fascinado por isso e interessado nisso. Mas ele percebeu que, com um certo tempo, ele estava desejando essas coisas e deixando de lado, na verdade, algo que era mais importante, que seria prestar atenção na respiração, no que ele estava fazendo, que é a prática em si. A prática em si não corresponde a essas coisas interessantes que podem eventualmente ocorrer na nossa experiência quando aprendemos a meditar. E que também não estamos aqui também só para ter esse tipo de essas visões, essas luzes na meditação, essas coisas que são extraordinárias, que parecem ser fascinantes. Estamos aqui realmente para acabar com o nosso sofrimento, desenvolver boas qualidades na mente, independente se essas coisas vão acontecer ou não. Então, por isso, temos que colocar nossa total atenção no que estamos fazendo, que é uma das qualidades que devemos aplicar no momento presente, que é essa total atenção, essa plena atenção, colocarmos todo o nosso coração naquilo que estamos fazendo neste momento, sem distrações, sem ficarmos distraídos com outras coisas. E essas três qualidades, elas podem ser basicamente distinguidas em três. Então vamos uma por uma. A primeira qualidade seria mindfulness, que é você continuamente se lembra daquilo que você deve estar fazendo. Você é uma qualidade da memória, você continua repetidamente se lembrando daquilo que você precisa fazer. A mindfulness, às vezes, ela pode se tornar automática, mas isso é em estágios mais tarde. Agora você tem que realmente fazer um esforço para continuar se lembrando das coisas. Por exemplo, agora você tem a respiração, então você continua mantendo a sua atenção focada na respiração, sem qualquer outras distrações. É claro que você vai se distrair, vão haver pensamentos, você vai escapulir da respiração, mas você tenta voltar continuamente. Esse fato que você continua voltando para a respiração, ele, na verdade, ele vai exercitando, vai fortificando a sua mindfulness mais e mais. A segunda qualidade é a vigilância. Vigilância é estar alerta, é uma qualidade de estar alerta, vigilante, saber das coisas que estão acontecendo num âmbito grande, abrangente, ao redor de todo o seu corpo, de toda a sua consciência. Você sabe das coisas que estão acontecendo. E a mesma coisa, você tem essa vigilância, você está alerta, totalmente alerta da respiração, você está vigilante à respiração e à mente também. A Jian Li, ele dava essa explicação, que era como que a respiração, você estar vigilante da respiração e da mente, é como se fosse uma polia, é como se fosse aquelas rodinhas que tem uma roda e tem um cordão que você vai puxar a corda de um lado e a corda de um outro. Isso se chama uma polia. Então você quer que a mente e a respiração funcionem dessa maneira. Você às vezes presta um pouco mais atenção na sua respiração, ajusta o que é necessário na sua respiração, aí você volta para a mente, você vê como está o seu estado mental, você também faz ajustes e você fica nessa ida e vinda, digamos assim, da, entre a mente e a respiração. Você certifica que as duas estejam juntas, na verdade, que elas estejam juntas, trabalhando juntas, mas que as duas estejam indo bem, a respiração e a mente. A terceira qualidade é o, seria aqui como se chama o ardor que você coloca nas coisas, ardor ou empenho, que significa colocar todo o seu coração naquilo que você está fazendo. Você não faz as coisas pela metade, digamos assim. Quando você vai fazer uma tarefa, você coloca o seu coração naquilo que você está fazendo, toda a sua atenção. Quando você for meditar, a mesma coisa, você coloca todo o seu empenho naquilo que você está fazendo. E podemos ter muitos pensamentos interessantes que podem vir à nossa awareness, à nossa ciência, essa nossa consciência. E você apenas tem que deixá-los em paz, você deixa-os de lado pelo momento, você não presta atenção nesses pensamentos, mesmo que seja algo muito bom, muito legal, você deixa-os de lado pelo momento, para que você realmente consiga trabalhar nessa habilidade de mindfulness, estar com respiração, com vigilância, com ardor. E dessa forma, prestando atenção na respiração, nos detalhezinhos, nos pequenos detalhes da respiração, você começa a fazer com que ela se torne mais confortável. Ou, na verdade, ela se torna mais confortável ao passo que você faz isso, que você presta atenção. Você começa a relaxar as tensões, os pontos de tensões do corpo, você alivia essas tensões, essas bandas de tensões. E o resultado é que você vai começar a se sentir mais relaxado, com menos tensão. As coisas vão ficar mais, digamos assim, mais macias, uma mente mais limpa, uma respiração mais limpa, mais suave, como se fosse um algodão, uma coisa leve. E porque você está prestando atenção nessas coisas, você está dando sua atenção, você está tentando aliviar essas tensões. E tem aquele exemplo da princesa que ela está dormindo com um travesseiro que tem uma ervilha embaixo do travesseiro, e ela se sente tão incomodada com qualquer coisinha que até essa ervilha embaixo do travesseiro ela consegue notar como se fosse um distúrbio, uma coisa que incomoda. E é a mesma coisa, que é do mesma forma. Você tem que aplicar esse exemplo para a sua respiração. Qualquer que seja a mínima tensão que apareça no corpo, você tenta notar essa tensão e você tenta respirar através deste ponto de tensão assim que você nota. E dessa forma você passa o dia assim, você fica checando seu corpo, sua respiração, sua mente, para que tudo esteja em harmonia, tudo esteja fluindo de uma forma confortável e suave. Então, e dessa forma, tornando a mente suave, confortável, abrangente, tendo essa vigilância, você torna a respiração, a mente mais abrangente, mais quieta, e você tenta se manter ali dessa forma. Você vê o que está acontecendo na sua mente e vê o que está acontecendo no corpo. Quando as coisas estão assim, mais em paz, mais quietas, assim qualquer coisa que apareça, qualquer mínimo detalhe que venha tentar destruir ou tentar tensionar o seu corpo, você vai notar de imediato. E assim que você consegue ganhar essa sensação de conforto da respiração, assim que a sua respiração se torna confortável, aí então você tenta usá-la. O que você faz? Você não se senta ali apenas com o prazer, com o arrebatamento. Você tenta, assim que você ganha essa sensação, você ativamente você começa a espalhar essa sensação de prazer, de arrebatamento, de calma, suavidade, por todo o corpo. Você espalha essa respiração confortável, para que o corpo se sinta confortável, para que você fique totalmente ciente do corpo como um todo, que todo o corpo seja permeado, saturado por essa respiração calma, essa respiração suave. E isso se torna a base para a concentração correta. Esse corpo, essa solidez do corpo, o seu corpo inteiro está totalmente saturado, permeado de uma boa energia de respiração. Isso serve como uma âncora. E isso que dá força para a vigilância, para que você realmente tenha essa qualidade alta de estar alerta, de estar vigilante aqui no momento presente, para que você não seja derrubado por pensamentos, não seja derrubado por tensões, não seja derrubado por distrações, pensamentos, pelos impedimentos. Você estará aqui com uma base forte. É como um exemplo de um caçador, que você... Quando você é um caçador, ele precisa de certas qualidades de vigilância e de estar alerta. Ele, na verdade, um caçador, quando ele vai para a selva, ele realmente tem que estar alerta do céu ao redor. Ele tem que estar muito quieto, ele tem que caminhar, fazer movimentos muito sutis, estar sempre à escuta dos animais que podem vir. Ele tem que estar no lugar certo e ele tem que ter essa ciência, essa consciência abrangente, essa vigilância. E é uma qualidade muito difícil para caçadores desenvolverem. E é isso que estamos tentando mais ou menos desenvolver aqui na meditação, esse estado de estar extremamente vigilante, ser extremamente alertas aqui no momento presente. Eu também estava lendo um livro sobre uma pessoa que ia para a savana, ia para uma selva ou para um lugar de natureza, e ele estudava pegadas de animais que estavam no chão. E a mesma coisa se aplica aqui, para ele conseguir diferenciar essas pegadas dos animais. Ele tinha que estar totalmente focado no que ele estava fazendo, para ver onde os animais estavam vindo, para onde eles iam. E é um outro exemplo de como a vigilância, essa vigilância abrangente, também se aplica nessa situação. Quando eu era um monge mais novo, eu fui um dos atendentes do Ajahn Fuan. E uma das coisas que eu estava ajudando ele com uma doença, ele tinha uma doença de pele que eu não consigo traduzir o nome da doença, não sei se é cirrose, enfim, cutânea, mas era um tipo de doença que ele descamava, ele despelava partes da pele, ele perdia partes da pele e a pele dele ficava espalhada pelo chão. O que acontecia com isso é que as formiguinhas, tinha umas formigas bem pequenas na Tailândia e era muito difícil de detectá-las. E o que acontecia é que essas formigas vinham e elas ficavam atraídas por esses pedaços de pele. E o que eu tinha que fazer antes dele dormir era sempre limpar o local onde ele estava dormindo, muito bem limpo, passar no chão uma querosene, fazer algo para... fazer uma inspeção muito, muito detalhada do local onde ele dormia, dos lençóis e tudo mais. E para fazer isso, eu também tinha que estar muito vigilante, ter essa consciência abrangente, vigilante de todo o meu redor. E eu notava que isso me ajudava a realmente ser muito específico, observar realmente onde estavam esses pedaços de pele, onde eu tinha que limpar e onde essas formiguinhas estavam, porque eu tinha que ter maior cuidado para que o Ajahn Fuan não fosse atacado enquanto estava dormindo por essas formigas. Então foi um exercício muito bom para mim fazer isso. Então o mesmo ocorre para, mais uma vez como já dizemos, para a meditação. Todos esses exemplos que demos, para você usa a sua vigilância para você ver as sutilezas da mente, as sutilezas do corpo, as sutilezas da respiração. E existem aquelas sutilezas que são boas e tem aquelas sutilezas que são ruins. Por exemplo, as sutilezas, esses pequenos detalhes que aparecem na mente, os que são ruins, são os impedimentos, aqueles 5 impedimentos que já falamos. E às vezes, na maioria das vezes, os impedimentos, na verdade, a gente nota que estamos com esses impedimentos quando eles já estão totalmente aparentes na nossa mente. Mas o que é importante aqui é saber e ter ciência de que se nós pudermos pegá-los quando eles estão apenas no início, quando eles estão apenas começando, se tivermos essa vigilância para pegarmos eles bem no início, eles não se tornarão algo tão grande, eles não tomarão conta da nossa consciência mental tão facilmente. Se pudermos ter essa vigilância de pegá-los logo de início. Então, para isso, a gente tem que estar realmente quieto, vigilante sobre as coisas. Assim que aparece algum pensamento, a gente pode estar alerta e dizer, não, eu não preciso sair correndo atrás disso, que é o que geralmente a gente faz. Aparece um pensamento e a gente imediatamente vai, a gente não pergunta, tá, que tipo de pensamento é esse? É um pensamento hábil, é inábil? A gente diretamente vai e de acordo com essas coisas que surgem na mente o tempo todo. Já a respeito das coisas que são boas na mente, que é o prazer que aparece da meditação correta, da concentração correta, o prazer, o arrebatamento, essas coisas, elas também aparecem de formas pequenas no início. E temos que dar atenção para essas coisas pequenas também, não pensar que o prazer, um pouquinho de prazer, um pouco de arrebatamento não é algo bom. Porque, na verdade, se pegarmos um pouco de conforto, um pouco de prazer, um pouquinho de arrebatamento que apareça e proteger, ele se tornará maior. Então, não vire as costas para algum prazer, alguma calma que apareça na sua meditação. Não pense que isso é uma coisa pequena, não é. Você tenta proteger essas coisas. Assim como tem aquele dizer em tailandês, que a Jan Fung usava, que você, quando você está cuidando de uma criança, que se diz como Pakong, uma criança, que você, na verdade, você está protegendo a criança quando ela está aprendendo a caminhar, você tem as suas mãos logo ali ao redor dela para que ela não caia, mas você não segura a criança com tanta força, com tanta rigidez, que ela não aprende a caminhar sozinha, mas você está ali, em caso ela precise, em caso ela for cair, você tem as suas mãos logo ali bem pertinho do corpo dela, e é o mesmo com a respiração, com o prazer, com o arrebatamento. Essas coisas estão ali em pequenas quantidades, parecem não ser muito especiais, mas você dá atenção, você continua protegendo elas no decorrer da meditação. E assim elas vão crescendo, assim que você, da forma que você presta a sua total atenção, você coloca a sua plena atenção nessas coisas, quando você está totalmente engajado no que você está fazendo no momento presente, com certeza essas coisas irão eventualmente mostrar os seus potenciais e darão resultados.